Está a ouvir um podcast de Renascença.
O voto em Rio é um voto no Partido Socialista. Quantos mais votos houver no Chega, mais facilmente o Dr. António Costa continua como Primeiro-Ministro.
Um PSD cujos votos vão parar ao bolso de António Costa.
Para garantir que um voto dado no Rio não vai parar ao Costa.
Nós dialogaremos com todos, com exceção do Chega. É assim que temos feito ao longo destes 6 anos. E não foi isso que nos impediu de continuar a dialogar com o PSD em tantas e tantas matérias.
Veja-se como Rio e Costa falam. Rio a oferecer-se para dar uma mão ao PS e Costa a anunciar a sua disponibilidade para negociar orçamentos do Estado com o PSD.
E assim chegamos ao fim da campanha eleitoral. Tudo está em aberto. Será que o PS e o PSD vão reeditar o Bloco Central, como diz Jerónimo de Sousa, e que o Chega pode ficar de fora de uma solução de governo à direita? São perguntas que só vão ter resposta na próxima semana. Eu sou a Manuela Pires e está a ouvir o podcast sobre as eleições legislativas em nome do voto. E afinal, o que fica destas 2 semanas de campanha, depois de milhares de quilómetros percorridos por todo o país, é a pergunta deixada aos repórteres da Renascença que ao longo destes 15 dias acompanharam os líderes partidários. No PSD, a campanha foi desenhada para não cometer erros, poucas ações, muita rua, muita gente e se há uma palavra que Rui Rio não se cansou de dizer foi... deturpação. O repórter André Rodrigues traça agora o filme destes 15 dias.
Não houve dia em que a palavra deturpação não tenha estado presente na campanha do PSD.
Os homens de marketing que o PS resolveu contratar dizem que a forma mais eficaz de lá chegar é deturpar as propostas dos outros.
Fez uma campanha na base da mentira, merece perder.
Não ando agora aqui a amedrontar as pessoas, a dizer que eu disse isto quando eu não disse. O Dr. António Costa devia seguir o exemplo de Elvin, consegue ser uma figura central da campanha e não perde uma única oportunidade de estar calado.
Ora, justamente uma das deturpações, segundo Rui Rio, que António Costa insistiu em trazer para a campanha foi o encostar do PSD ao Chega. Mas Rui Rio foi analisar a forma como socialistas e Chega votaram no Parlamento nos últimos 2 anos e a história parece ser diferente.
Chega e PS votaram 1.180 vezes da mesma forma nestes 2 anos.
O PS não é o inimigo do Chega. Quantos mais votos houver no Chega, mais facilmente o Dr. António Costa continua como Primeiro-Ministro.
E talvez aqui possamos já partir para a análise aos pontos positivos e negativos, começando exatamente pelo menos bom. A opção do PSD em não fazer campanha à noite deixou o líder socialista a falar sozinho durante várias horas sem contraditório. Portanto, Rio prometeu não entrar em ping-pong, mas pela forma como a sua campanha foi desenhada, não lhe restou outra alternativa. Pontos positivos. Mobilização das estruturas, tanto espontânea, nas zonas tradicionalmente PSD, como organizada, sobretudo nos distritos que costumam votar mais à esquerda. E foi uma campanha que também não cometeu deslizes e talvez por isso tenha também sido uma campanha em crescendo. Basta recordar que o PSD entrou com as sondagens colocando Rui Rio 10 pontos atrás de António Costa. Ora, 2 semanas depois, está tudo em aberto.
Entre o PS e o PSD. Na campanha socialista, António Costa começa por pedir a maioria absoluta, mas a descida nas sondagens depressa altera a estratégia. A caravana veio para a rua e António Costa tornou-se o construtor de pontes e o homem do diálogo, Susana Madureira Martins.
Uma campanha literalmente partida ao meio. A primeira semana, dedicada ao pedido de maioria absoluta, sem medos, em nome da estabilidade e contra governos provisórios e eleições de 2 em 2 anos.
Nós não devemos ter medo das palavras. Nós não precisamos de uma vitória qualquer. Nós precisamos de uma vitória com uma maioria absoluta que garanta 4 anos de estabilidade na governação do Partido Socialista.
António Costa a falar a partir do Funchal, estava a campanha a arrancar, e à medida que os dias foram passando, a maioria absoluta eclipsou-se da boca do líder socialista, que passou a pedir um governo de estabilidade e a admitir dialogar com todos os partidos, menos com o Chega.
E o PS tem uma responsabilidade histórica, porque o PS foi sempre
em todos os momentos da nossa história, o motor da concórdia nacional. E, de novo, é isso que temos de fazer. Sem acrimónias, sem rancores.
Pelo meio, a acusação de Costa, a Rui Rio, de esconder o programa eleitoral e a diabolização do PSD pela aproximação ao Chega, de quem o líder socialista garante que nunca irá depender para nada. Nota negativa para o discurso e estratégia errática da campanha socialista, que transpareceu algum desespero perante as sondagens. E nota positiva para os pequenos banhos de multidão que Costa foi tendo, sobretudo a Norte.
As notas da editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Na caravana da CDU, tudo foi diferente desta vez. O partido, que não se faz de um homem só, recorreu aos dois Joões, à espera de Jerónimo. Aqui tudo foi diferente. Mas como conta a repórter Cristina Nascimento, a carvalheza andou todos os dias na estrada.
A música foi a mesma, mas esta terá sido uma das campanhas mais atribuladas de sempre da CDU. Jerónimo de Sousa, operado de urgência, João Oliveira e João Ferreira chamados à frente, mas depois Ferreira testa positiva à Covid. O que vale, foram dizendo, é que a CDU tem muitos nomes.
Esta campanha não é a campanha de um homem só. Não é sequer a campanha de dois homens, nem de três. É uma campanha de milhares e milhares de pessoas que por todo o país, homens, mulheres, jovens, que por todo o país se desdobram nas mais diversas ações de esclarecimento, de mobilização, para o voto.
Mas estes 4 mil quilómetros de estrada em tempo de pandemia foram diferentes. Muitos lugares foram os habituais, houve rua, desfiles e comícios, mas pouco contacto direto. O que não faltou foi o apelo ao voto na CDU.
O voto na CDU vai ser determinante para garantir que haja condições, de facto, para essa convergência que é necessária, para que haja soluções para os problemas que o povo português, que o país, atravessa.
Depois volta Jerónimo, emocionado e algo debilitado, diz que aprendeu a dar mais valor à vida. Quanto aos argumentos políticos, parece ter voltado com a mesma garra.
Aqui estou porque é preciso. Porque estas eleições são muito importantes para o futuro. Porque no próximo domingo cada voto na CDU conta e decide.
Em 2019, a CDU elegeu 12 deputados. Quase todos garantem que os comunistas voltam a descer. Há quem pense que talvez só percam um ou dois. No domingo, o voto ditará.
Se o PCP não é feito de um homem só, no CDS já não se pode dizer o mesmo. E Francisco Rodrigues dos Santos fez a campanha pela sobrevivência, Filipa Ribeiro.
Com lema às mesmas razões de sempre, Francisco Rodrigues dos Santos quis trazer de volta ao partido os militantes do núcleo mais duro. Mas o presidente do CDS andou sempre sozinho. Este deve ser o ponto mais negativo da campanha. Apenas Manuel Monteiro, João Gonçalves Pereira e José Ribeiro Castro participaram fisicamente em algumas ações. Como já é hábito, o CDS visitou muitas feiras e mercados numa tentativa de mostrar que o partido continua a ter muitos apoiantes. O receio pelo tamanho da caravana levou ainda ao cancelamento e uma arruada ontem no Porto. A ação foi substituída por uma visita a uma carpintaria em Vila Nova de Gaia. O partido justifica a alteração por querer dar mais destaque à economia, mas o que se sabe é que na mesma tarde no Porto iriam estar caravanas do PSD e da Iniciativa Liberal com muito mais gente. Ainda assim, Francisco Rodrigues dos Santos acabou por fazer uma boa campanha. Foram mais os elogios que as críticas. O partido subiu nas sondagens e Rui Rio prometeu a pasta da defesa a Francisco Rodrigues dos Santos, que teve um discurso centrado na maioria da direita.
Só com o CDS forte é que impedimos que o PSD se entenda com António Costa, que temos uma governação de direita com valores, uma governação com estabilidade à direita, que de facto liberte o nosso país do socialismo.
Depois da campanha não restam dúvidas de que o CDS não quer ter ligações ao Chega.
O CDS não existe para tirar espaço ao Chega. O CDS existe para afirmar os valores de uma direita social que se reconhece nos valores da democracia cristã e que não negocia valores de sempre e razões que foram fundacionais da nossa democracia. Da minha parte pode ter uma garantia. Não apurei a minha assinatura em nenhum acordo escrito com o Partido Chega.
O líder centrista está confiante. O CDS quer eleger mais deputados que os 5 das últimas eleições, mas o que o não quer, dois não fazem. O partido vai ter de esperar pela decisão dos portugueses.
A contar pelas sondagens, quem também pode perder muitos deputados é o Bloco de Esquerda. abandonar a terceira força política para ocupar o quinto ou o sexto lugar no Parlamento. Apesar disso, Catarina Martins não baixou os braços, Tomás Anjinho Chagas.
O discurso do Bloco de Esquerda foi sempre muito constante. Catarina Martins lembrou sempre que o voto das pessoas no próximo domingo é que conta e travou a guerra contra o Chega e também pelo terceiro lugar.
A melhor lição que lhe podemos dar no dia 30 é a sua derrota. E o Bloco de Esquerda, reforçado como terceira força política, é a derrota de André Ventura.
A estratégia foi sempre a mesma. O discurso virou pouco. Catarina Martins criticou muito a postura do PS também por sonhar com a maioria absoluta.
A estratégia do Partido Socialista de queimar pontes à esquerda, de exigir a maioria absoluta, na verdade acaba por abrir caminho à direita.
Mas apesar da crítica, insistiu sempre em abrir a porta a uma nova edição da geringonça.
Digo por isso ao Dr. António Costa que o Bloco está disponível e o convida para que nos reunamos no dia 31 de janeiro para trabalharmos numa agenda de medidas e metas para 4 anos.
Convite feito e a verdade é que no dia seguinte António Costa admitiu em entrevista à Renascença que vai dialogar com todos os partidos menos com o Chega. O ponto positivo desta campanha é que apesar das sondagens colocarem o Bloco a descer e a perder a terceira posição no Parlamento, a caravana do Bloco não baixou os braços. Nas ruas e nos comícios o partido e os dirigentes não pareciam afetados. Não havia propriamente um nervosismo ou uma desorientação da caravana bloquista, mas esse pode ser também visto como o ponto negativo, isto é, o Bloco de Esquerda parecia aliado da realidade. Catarina Martins quase nunca comentou sondagens e o partido arriscou pouco. O Bloco de Esquerda não intensificou a campanha, não alterou também a mensagem política, não correu riscos. Foi uma campanha sóbria em que o Bloco de Esquerda teve dificuldades em destacar-se dos outros partidos.
E depois de milhares de quilómetros, chega ao fim mais uma campanha eleitoral. Chegamos ao fim da campanha eleitoral, com um cenário de incerteza quanto ao partido que vai vencer as eleições no próximo domingo. Neste último Em Nome do Voto, contamos de novo com a análise de José Alberto Lemos. Ora, vamos por partes. Primeiro, as sondagens. Há duas mais recentes, a da Universidade Católica e também a do ISCTE. Ambas colocam o Partido Socialista na frente, 36% e 35%, mas com o PSD ali mesmo colado com 33% nas duas sondagens. Por isso, José Alberto Lemos, está tudo em aberto para o próximo domingo.
Sim, em absoluto. Talvez mais do que nunca nós temos sublinhado isso aqui ao longo destes dias, a incerteza permanente destas eleições, que fazem, aliás, deste ato eleitoral, o mais incerto e o mais volátil talvez de sempre da democracia portuguesa. E esta aproximação do PSD ao PS, sobretudo na última semana de campanha, impede-nos de dizer em consciência quem é que pode ganhar estas eleições, porque a diferença entre os dois grandes partidos está, inclusive, dentro da margem de erro.
Uhum.
O que dizem também algumas sondagens é que há uma grande incerteza em relação à abstenção, mais do que nos outros anos. Por via da pandemia, naturalmente, pessoas que terão receio de sair de casa para ir à urna para não serem contaminadas, e pessoas que estão contaminadas e que, em teoria, devem ir à urna, mas que também não se sabe se irão ou não. E, portanto, o que dizem os números é que o Partido Socialista, por exemplo, neste momento, parece ter uma razoável incapacidade de atrair o voto jovem, mas também o voto jovem é maioritariamente aquele das pessoas que estão infectadas. Por outro lado, o voto idoso, que o PS concentra bastante, é um voto que pode também falhar na urna, porque são pessoas que estão com mais receio, seguramente, de sair de casa e, portanto, se calhar não querem arriscar. Ou seja, isto agrava o cenário de incerteza, agrava o cenário de deixar, na verdade, tudo em aberto.
Uhum. Nas sondagens dão um empate técnico entre PS e PSD. Quanto aos outros partidos, a grande novidade parece ser a Iniciativa Liberal, como terceira força política, com 6%, que pode chegar aos 13 deputados, segundo a sondagem da SIC. E depois há o Bloco de Esquerda, que aparece em quinto e sexto lugar nestas sondagens.
Exatamente. Portanto, para além do campeonato dos primeiros, temos aqui o campeonato pelo terceiro lugar, que é um campeonato muito interessante, porque estão quatro partidos quase empatados também, Iniciativa Liberal, o Chega, a CDU e o Bloco de Esquerda. Sendo que, se se confirmar este resultado das sondagens, a Iniciativa Liberal saltaria de um deputado para mais de 10. Eu não me lembro de nenhum partido português na democracia ter saltado de uma posição tão quase irrelevante, chamemos-lhe assim, para uma posição tão preponderante. E, portanto, isto significa também que, com esta subida da Iniciativa Liberal e com a subida do Chega, é que a direita cresceu claramente, porque não só o PSD cresce relativamente a 2019, como a Iniciativa Liberal dá um grande salto e o Chega também dá um grande salto. Não só à custa do CDS, que é o único partido de direita, que provavelmente vai descer e descer bastante. E, portanto, temos logo aqui uma clara desvantagem da esquerda em relação a este bloco de direita que parece estar em força ascensional e que pode ser, de facto, a grande surpresa, digamos, da eleição de domingo. Por outro lado, neste campeonato do terceiro lugar pode haver também uma surpresa interessante e de leitura política significativa, que é a hipótese de o PCP, a CDU, ficarem à frente do Bloco de Esquerda. Se isso acontecer, será também uma novidade destas eleições.
Ora, se há um crescimento da direita, o que é certo é que todos os partidos não querem qualquer coligação ou entendimento com o Chega. Ora, neste caso, com estes dados, mais facilmente se faz uma maioria à esquerda no Parlamento ou será possível mesmo a reedição do Bloco Central, na tua opinião?
Sim, eu creio que os indicadores que existem neste momento apontam mais para a hipótese de um entendimento ao centro. Eu não lhe chamaria Bloco Central, porque isso implicaria, de certo modo, conota uma coligação. Admitindo que as sondagens estão corretas, teríamos um cenário em que o Partido Socialista liderava um entendimento com o PSD de Rui Rio, que já se mostrou, aliás, favorável a esse entendimento. O Presidente da República é muito favorável a este cenário, vai muito provavelmente intervir e pressionar para que ele aconteça.
Ora, Marcelo Rebelo Sousa tem andado durante estes 15 dias muito ausente desta campanha, mas a partir de segunda-feira vai ter um papel essencial neste jogo político.
Sim, sem dúvida, um papel decisivo. Decisivo. E quanto mais instável, digamos assim, for o novo Parlamento, quanto menos evidente for uma solução governativa, mais interventivo Marcelo Rebelo de Sousa terá que ser.
Ora, o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e também os futuros cenários políticos para continuar a acompanhar. José Alberto, pedia-te agora muito rapidamente um pequeno balanço destes 15 dias de campanha. Estamos mesmo a chegar ao fim. Primeiro foi a maioria absoluta de Costa, depois o Chega que andou entre as caravanas do PS e do PSD. Outras notas que tomaste desta campanha?
Sim, por um lado, primeiro, a importância dos debates, a importância decisiva dos debates, que esclareceram muita gente e as pessoas tomaram posição sobre isso. O seu voto dependeu muito do que se passou nos debates. O facto de António Costa ter zigue-zagueado permanentemente na sua estratégia, era a maioria absoluta, depois deixou de ser a maioria absoluta, era o fechar de pontos aos outros partidos, agora já é o abrir de pontos aos outros partidos. Portanto, aqui houve uma atitude errática de António Costa, que, em princípio, terá prejudicado o PS do ponto de vista eleitoral. Rui Rio foi mais sensato, conteve-se nas suas posturas agressivas, fez-se um pouco de morto, digamos assim, ou fez uma campanha pela positiva, e isso também parece ter resultado. Entre os partidos mais pequenos, eu salientaria a grande capacidade de esclarecimento de João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, a grande capacidade de esclarecimento de Rui Tavares, do Livre, e entre eles, digamos, um esforço, um esforço notório do CDS para explicar a sua posição de declínio e tentar salvar-se, assim como da líder do PAN, que também soube explicar as suas posições. Em relação ao Chega, a única coisa que tenho a dizer é que foi igual a si mesmo e, portanto, o Chega é um partido com o qual vai passar a ter que se contar no Parlamento, porque, obviamente, vai passar pelo menos de um deputado para um pequeno grupo parlamentar. Veremos, talvez, a expectativa do crescimento do Chega tenha sido exagerada e o facto de Rui Rio ter tido uma postura muito concreta em relação a várias matérias terá ajudado a estancar a subida do Chega. Veremos se no domingo isso se confirma.
Ficam assim as notas de campanha, a análise de José Alberto Lemos, que ao longo destas 3 semanas nos ajudou aqui no Em Nome do Voto a analisar esta campanha eleitoral.
Tenho conhecimento de até mesmo conselheiros das comunidades portuguesas, colegas, em Paris, que não receberam o boletim de voto porque os correios franceses reenviaram o boletim para Portugal, e nesse caso temos que fazer uma participação à CNE e esperar que possa haver um segundo envio do boletim de voto, algo que é bastante excepcional.
Dos 230 deputados da Assembleia da República, 4 são eleitos pelos imigrantes, 2 pelo círculo fora da Europa e 2 pela Europa. Nas últimas eleições, a abstenção rondou os 90%. Os imigrantes têm duas opções: podem votar presencialmente nos consulados ou então por correspondência. São mais de 1,5 milhão de eleitores. A jornalista Liliana Monteiro falou com Rui Barata. Ele vive em Estrasburgo há 10 anos e integra o Conselho das Comunidades Portuguesas. Diz que a campanha não chega aos imigrantes e que por vezes é muito difícil exercer o direito de voto.
Somos mais de 900 mil na Europa, elegemos 2 deputados, e somos mais de 600 mil no resto do mundo, elegemos 2 deputados. Ou seja, o que muitas vezes não temos a noção em Portugal é que nós somos o terceiro círculo eleitoral maior em número de recenseados do país, digamos assim, não é? Logo a seguir a área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas infelizmente continuamos com uma representatividade muito aquém do que é necessário se queremos que os portugueses residentes no estrangeiro votem e participem mais também.
A campanha diz-nos não chega lá e isso pode dar uma mãozinha à abstenção.
Se os próprios candidatos, se os próprios partidos não fazem o esforço, nem põem os meios à frente para que se divulgue a democracia e para que se partilhe as suas ideias, para que haja debate, para que se estude, para que se fale da imigração, como é óbvio, os portugueses no estrangeiro também, de certa forma, o revés da moeda é também o facto de não votarem, de se absterem.
Engane-se quem pense que votar fora de fronteiras portuguesas é fácil.
Tenho conhecimento de até mesmo conselheiros das comunidades portuguesas, colegas, em Paris, que não receberam o boletim de voto porque os correios franceses reenviaram o boletim para Portugal, e nesse caso temos que fazer uma participação à CNE e esperar, que nem sempre é aceite, esperar que possa haver um segundo envio do boletim de voto, algo que é bastante excepcional.
Tudo depende do funcionamento dos correios de cada país e, por norma, quem vive na África do Sul, Brasil, Venezuela, Catar e Singapura sente sempre grandes dificuldades. Mas há mais problemas.
A morada nos cartões de cidadão não estão atualizadas, ou até, pura e simplesmente, não sabiam, que pensavam que estavam recenseados e por qualquer motivo a nível administrativo deixaram de estar recenseados.
Por isso mesmo, Rui Barata, também ele membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, considera que é preciso mudança e as propostas há muito que têm sido dirigidas aos vários governos sem sucesso.
Em países em que os sistemas de correio não funcionam, nós não entendemos porque é que não são os postos consulares desses países a enviar diretamente os boletins de voto para os portugueses residentes nas suas áreas consulares. Os recenseados possam remeter eles próprios ao consulado, assim evita aqueles problemas de regresso das cartas a Lisboa, e que depois o voto possa chegar por mala diplomática a Lisboa.
A pandemia poderá trazer ainda mais uma dificuldade na validação dos votos daqueles que não residem no nosso país.
O voto por correspondência obriga que se faça, que se envie também uma fotocópia do bilhete de identidade do cartão de cidadão. Como é óbvio, não vai no mesmo envelope que o voto, não é? E esse não pode também estar fora de prazo há mais de 2 anos, o que para certos países, com a situação pandémica que vivemos há mais de 2 anos, alguns portugueses podem ter o seu bilhete de identidade caducado.
Perante mais uma eleição, pede-se no final uma reflexão e levantamento de todas as ocorrências que impediram a participação democrática dos portugueses imigrados, para que num novo escrutínio tudo corra melhor.
Os imigrantes que escolheram votar presencialmente nas embaixadas e consulados podem exercer o direito de voto já este sábado e também no domingo. Nas últimas legislativas, em 2019, a abstenção rondou os 90%. E agora que a campanha chegou ao fim, vamos entrar nas redes sociais. Primeiro foram os debates, depois entraram os animais de estimação e quase a fechar os pequenos casos que marcam esta campanha. A jornalista Inês Rocha falou com o investigador Gustavo Cardoso, do Media Lab do ISCTE. Ora, as redes mostram que o PS está a conseguir ganhar terreno ao centro e, à medida que a campanha vai avançando, Rio começou também a ganhar mais destaque nas redes.
Rui Rio foi ganhando terreno a partir desta altura da campanha, portanto, a partir mais ou menos do final dos debates, e a ideia de uma onda laranja e o candidato genuíno foram ideias construídas nas próprias redes. A partir do momento em que Rui Rio começou a responder com gatos nas redes, também passou a ter uma série de outras respostas, nomeadamente com vídeos do Rui Rio a tocar bateria num comício, etc. E, portanto, por uma questão de gestão dos ciclos de campanha, ou mera acaso, ou mero acaso, o PS conseguiu alterar a dinâmica da campanha nas redes na última semana. O Rio continuou a ser o mais falado no Twitter, mas agora a ideia de uma onda laranja foi substituída pelo centrar da atenção no seu passado e por questões levantadas pelo seu próprio discurso. António Costa chamou Pedro Nuno Santos e no Twitter essa chamada foi aprovada. Na reta final, o PS parece estar nas redes a conseguir ganhar terreno ao centro e à esquerda em simultâneo.
Gustavo Cardoso, do Media Lab do Isqueté, que acompanhou nestas semanas, aqui no Em Nome do Voto, a campanha nas redes sociais.
E ninguém fala de pandemia. Ou seja, ninguém fala do elefante na sala.
Há o gato do Torre Rio.
Sabe que um dos elementos que tem sido importante é o Zé Albino, não é? Aqui candidatos, em particular o Dr. António Costa, que devia seguir o exemplo do Zé Albino.
A direita disfarça-se agora com a fofura de um bichano, mas na realidade as garras estão tão à mostra como nunca tinham estado.
Que queremos pôr as pessoas a pagar quando vão ao hospital, que não é verdade. Que não queremos aumentar o salário mínimo nacional, que não é verdade. Que estamos ligados à extrema-direita, que não é verdade. Fez uma campanha na base da mentira. Merece perder.
Quem conhece minimamente o Dr. Rui Rio sabe que este é um boneco criado para a campanha eleitoral.
O Dr. André Ventura é um palhaço político, um comentador de futebol com a felicidade de ser adepto de um grande clube português que é o Benfica.
Ontem tivemos a notícia de que havia indivíduos a receber rendimentos sociais que andavam de Porsche. O que é que a Iniciativa Liberal diz sobre isso?
Tem que os Mercedes passaram a Porsche.
Você é um fanático que tanto vota propostas da esquerda como da direita. Não tem uma visão para o país e devo-lhe dizer mais. Um esquadrão de cavaleiros desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia.
Aprendemos a gostar mais da vida. Foi talvez a lição maior nesta fase.
Participaram neste programa Susana Madureira Martins, Cristina Nascimento, Filipa Ribeiro, Beatriz Lopes, André Rodrigues, Tomás Anjinho Chagas, José Alberto Lemos, Inês Rocha, Liliana Monteiro, Carlos Vermelho, Paulo Teixeira. Eu sou a Manuela Pires.